A gente vê ao longo também dessa edição aqui, desde ontem à tarde, citando essa explosão lá em Beirute, no Líbano, na zona portuária, essa possibilidade grande de ter sido realmente causada por um acidente com aquele armazenamento de nitrato de amônio, mais de 2.700 toneladas do produto lá no porto de Beirute. E isso impacta bastante para o nosso comércio exterior. Até porque pode afetar as nossas relações comerciais. E no momento em que o país precisa muito, né, de qualquer tipo de relação comercial positiva com o agronegócio, por exemplo. Nós estamos em contato neste momento com o especialista em relações internacionais, ciência política e diplomacia do Instituto Mauá de Tecnologia, Rodrigo Galo. Muito bom dia, professor Rodrigo.
Oi, Flávio, bom dia aos ouvintes também, obrigado aí pelo convite.
E essa é uma situação muito importante e preocupante, né, para a nossa economia, quando um setor como o Líbano é atingido, e além do que foi atingido o porto lá de Beirute, né?
Então, é uma situação, primeiro, bastante triste, né, tudo que aconteceu, né, num momento como esse ainda, o mundo vivendo uma crise, uma crise de saúde pública bastante grave, né, que, enfim, também acarreta em problemas também econômicos, né, e o Líbano foi afetado por essa explosão ontem, de fato é preocupante, né. O que acontece? O Brasil tem relações comerciais com o Líbano há bastante tempo. Eu estava conferindo ontem os dados da balança comercial, e essas relações bilaterais, elas geram um superávit para o Brasil de mais ou menos 250 milhões de dólares. O que significa isso? Que o Brasil, ele vende muito mais para o Líbano do que compra. E os mesmos dados da balança comercial indicam que, basicamente, a gente vende para os libaneses produtos primários, sobretudo aí café e carne, são os dois principais produtos. Tem que lembrar, lógico, que café e carne são produtos com um relativo baixo no valor agregado. Também tem que lembrar que o Líbano, ele não é o nosso principal mercado, o nosso principal parceiro no Oriente Médio. Mas não deixa de ser importante. É importante, talvez, não para a economia como um todo, mas ele é importante para esses setores que trabalham com comércio de carne e café, por exemplo. Então, num momento em que a gente vive uma crise econômica encadeada pela pandemia, qualquer prejuízo que a gente eventualmente possa ter, né, nas nossas relações comerciais, acaba tendo impacto para algum setor. Eu fico imaginando, por exemplo, um empresário que montou um negócio, né, para produção e exportação de carne aqui no Brasil, que se especializou no Oriente Médio, por exemplo, até porque há razões culturais, né, para se pensar no processo de abatimento e distribuição da carne para lá. Mas imagina esse empresário, né, num momento de pandemia, ele já vinha há alguns meses preocupado, né, com uma eventual redução do volume de vendas para a região. Aí acontece uma explosão como essa no Líbano. Ele deve estar fazendo mais contas agora para mensurar o tamanho do prejuízo que ele tem. Então, tudo bem, o volume de comércio entre Brasil e Líbano pode não ser o maior para a região, nosso maior volume de comércio para a região, mas ele é significativo para os setores que estão afetados. Então, é bastante preocupante, sim.
A gente fala, né, nessa relação Líbano-Brasil, pode não ser o nosso principal e pode até ser pequeno a nossa relação comercial, mas quando a gente cita um país como o Brasil, que tem problemas econômicos cíclicos, né, qualquer tipo de situação que afete relações comerciais, mesmo que pequenas, é um grande problema, né, para o país, porque a gente precisa, juntando pequenos acordos, se tem um montante grande, né?
Sim, acho que esse é o grande problema, né? A pandemia, ela causa um problema mais generalizado, mas cada outro problema que acontece no mundo, a gente perde alguma porta, isso tem um grande impacto para a gente, no fim das contas, né? Se a gente pensar de uma forma não macro, não micro, um empresário que tem prejuízo no seu processo de exportação para o Líbano, por exemplo, ele acaba, eventualmente, sendo obrigado a reduzir a produção. Se ele reduz a produção, ele demite funcionários. Se é, de repente, uma empresa local, você prejudica o comércio daquela economia local. Menos funcionários naquela empresa podem representar menos pessoas comprando na padaria, no açougue local, no mercado. Então, tem um impacto. E a gente não está vivendo um momento em que esse tipo de perda acaba sendo absorvida por algum outro tipo de canal que a gente possa construir rapidamente. tem essa rapidez para resolver a situação no momento da pandemia. Isso é bastante grave, isso é bastante sério. E eu estava lendo agora há pouco que o próprio governo do Líbano afirmou que metade de Beirute foi danificada. E que estima-se que o prejuízo possa chegar a 5 bilhões de dólares. Se a gente olhar para o histórico recente do Líbano, a gente vai ver que o país está em crise econômica há bastante tempo. É uma crise econômica que, inclusive, contribuiu para a renúncia do antigo primeiro-ministro. Então, isso mostra para a gente a gravidade do problema. Né? Como que uma economia em crise, como que um país em crise, nessas proporções, vai conseguir se recuperar de um prejuízo estrutural, infraestrutural de 5 bilhões? Quanto tempo vai demorar até que o porto de Beirute ele eventualmente esteja reconstruído para novamente facilitar o canal de comércio exterior? O país pode deslocar parte desse comércio para o porto de Trípoli. Mas, de qualquer forma, um deslocamento como esse ele gera uma elevação do custo logístico do comércio exterior. Então, em todos os cenários, a situação parece ser bastante ruim.
A gente pega uma situação muito complicada, o senhor falando de uma mudança logística, claro, indo para Trípoli, mas isso tudo vai gerar um custo maior no que for comercializado no Líbano e uma situação que a população já não aguenta mais, né?
Exatamente. Eu tinha mencionado a questão da renúncia do primeiro-ministro em outubro, ela foi desencadeada por uma série de fatores que envolvem insatisfação das pessoas. O país vinha, há um bastante tempo, enfrentando problemas de hiperinflação e desvalorização da moeda. Associa-se a isso algumas críticas em relação à atuação do governo em questões internas gerais, criação de novos impostos que pressionaram ainda mais a população, começa a ter crítica em relação à corrupção. Já há um estrangulamento da população por conta da própria situação interna do país. De repente, uma explosão como essa ela tende a agravar mais ainda o problema. Se a gente pensar, né, não só na questão econômica, mas na questão social, vamos supor que, de fato, a gente não tem comprovação disso ainda, né, não dá para mensurar esse impacto ainda, mas vamos pensar que, de fato, haja um fluxo de comércio para o Líbano. Pode começar a faltar produto. Se o porto não funciona e os produtos não chegam, a população, eventualmente, pode começar a ter carência de algum tipo de coisa. Então, isso desencadeia também um problema social, um problema humanitário. Tanto é que alguns países, como a França, já se prontificaram a enviar médicos voluntários para o Líbano para tentar resolver a situação o mais rápido possível, mas para tentar também dar início a um processo de ajuda humanitária. Isso sem contar, por exemplo, que o Líbano é vizinho da Síria. A Síria passou por uma guerra civil, bastante severa também há bastante tempo. E parte dos refugiados acabam indo parar no Líbano. Então, tudo isso se soma para a gente mostrar que a situação, ela de fato é caótica, é catastrófica. Eu fico imaginando quanto tempo vai demorar para Beirute se reconstruir. E ela é que é uma cidade que, no seu auge, principalmente ali após o processo de independência do Líbano em relação à França, ali na década de 40, o Líbano chegou a ser chamado por algumas pessoas de a Paris do Oriente Médio. Hoje, agora, nessa quarta-feira, de repente a gente olha para uma cidade que, como o próprio governo diz, está construída pela metade. É uma situação muito, muito complicada.
Professor Rodrigo Fernando Galo, especialista em Relações Internacionais, Ciência Política e Diplomacia do Instituto Mauá de Tecnologia, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de poder atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço a oportunidade.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.